meu primeiro podcast gravado no volante, seguindo aí a moda criada pelo René de Paula Júnior.
Roda e Avisa, para quem não conhece, na minha opinião, o podcast mais interessante sobre internet e tecnologia em português, usina.com/Roda e Avisa. Detalhe interessante, o assunto do podcast hoje é a monetização, ou seja, o aproveitamento financeiro das oportunidades que os buscadores oferecem para os negócios na internet, para as empresas que investem financeiramente em presença na internet. Esse carro que eu estou dirigindo nesse momento agora é o meu primeiro carro e eu comprei ele em partes com base na minha rentabilidade com o AdSense, o programa de monetização de blogs que eu tenho no Usabili Doido. Então é impressionante, difícil de acreditar. Eu também não estou acreditando muito bem, mas está aqui, enfim. Funciona muito bem esse modelo de negócio. Agora, eu estou gravando esse podcast especificamente porque esse carro que eu estou dirigindo agora me impressionou muito mais o que eu vi essa tarde. Eu estive visitando a Mídia Digital, que é uma empresa aqui de Curitiba que trabalha com Search Engine Marketing, ou seja, marketing buscadores. E eu conheci a Mídia Digital uns 2 anos atrás. No caso, um amigo meu estava entrando na Mídia Digital, Thiago Doc Luiz, e ele estava entrando justamente para começar esse trabalho dentro da empresa. E hoje eu voltei à Mídia Digital após 2 anos e encontrei o Thiago coordenando uma equipe de mais de 20 profissionais, todos eles trabalhando especificamente com marketing buscadores. Eles têm também uma equipe de SEO, né? Search Engine Optimization, ou otimização para buscadores, também, mas é uma equipe um pouco menor. E o Thiago me mostrou assim números muito mais impressionantes do que esse pobre carrinho que eu comprei. Ele me mostrou as contas dos clientes que eles estão gerenciando lá na Mídia Digital, e vocês não vão acreditar, mas essas contas movimentam milhões de reais anualmente. Então são contas muito altas mesmo, assim, são projetos de uma amplitude muito grande, algo que eu realmente não imaginasse que já existisse no Brasil. Empresas como Buscapé, Tecnisa, English Town investem milhares e milhares de reais todos os dias em campanhas de palavras-chave nos resultados de busca do Google. E o interessante é que esse trabalho não é uma coisa simples, não é, vamos gastar 500 mil reais para ter todos os cliques que forem dados quando as pessoas procurarem pela palavra-chave imóvel, por exemplo, uma palavra-chave que interessaria a Tecnisa, que é uma empresa, uma construtora, né? Não é uma coisa simples assim, não. Você tem que investir em muitas palavras-chave. E você tem que investir em várias combinações diferentes de palavras-chave. Porque não basta ser imóveis, você tem que ver as variações possíveis, entender o que as pessoas vão procurar relativos a imóveis, né? De repente, a palavra-chave que os usuários vão buscar não vai ser imóveis, querendo achar um determinado apartamento, vai ser sim apartamento. Então, isso eu estou simplificando bem, mas existem milhares de outras variações possíveis para um negócio como esse, venda de imóveis. Então, o trabalho que o Thiago desenvolve é de levantar as palavras-chave que interessam aos seus clientes, e elas chegam às casas das centenas, observar como é que está a concorrência em relação às suas palavras-chave. Para quem não está muito familiarizado, o Google ele não vende simplesmente as palavras-chave, ele coloca os anunciantes numa espécie de um leilão. Quem paga mais aparece mais, quem, ou melhor, não é quem paga, quem se dispõe a pagar, né? Porque você estabelece o quanto você quer pagar por uma determinada palavra-chave, e se você é quem paga mais, você vai aparecer mais vezes lá, e numa espécie de um leilão. Pois bem, a concorrência, se estiver pagando mais do que você, você não vai aparecer tanto quanto a concorrência. Então, o Thiago desenvolve na equipe assim, todo um trabalho de inteligência mercadológica, verificando o que os concorrentes estão fazendo, mensurando os resultados das ações da mídia digital, ou melhor, dos clientes da mídia digital, dos anúncios colocados. É impressionante o trabalho de mensuração que eles fazem. Assim, eles têm softwares específicos criados pela própria empresa para utilizar os dados do AdWords para tomada de decisão rápida. Então eles têm lá softwares com N gráficos, N tabelas que mostram assim, em tempo real o que está acontecendo nas campanhas publicitárias assim, que os clientes estão desenvolvendo com eles. Isso me impressionou bastante, porque ali deu para ver como o investimento que o cliente faz nesse tipo, nessa modalidade de propaganda, ele é completamente mensurável. Assim, você investe X reais e você sabe exatamente quanto você ganhou em cima daqueles X reais que você investiu. Basta que para isso você tome uma métrica de sucesso, né? Então, se você investe 100 mil reais para obter, digamos, 1.000 conversões, ou seja, 1.000 vendas no teu comércio eletrônico, no teu site, que está sendo anunciado através de palavras-chave no programa do Google AdWords. E esses dados assim, me impressionaram muito, porque tinham clientes ali que estavam investindo 10 mil reais, digamos assim, em um mês, e estavam obtendo retornos de vendas somente por esses 10 mil reais investidos na casa de 100 mil, 140 mil reais. Ou seja, um lucro absurdamente grande, né? Um retorno de investimento muito, muito grande. Então isso me impressionou bastante. Porque na publicidade tradicional, esse tipo de trabalho é inviável. Esse tipo de trabalho é inviável. Você não tem como verificar a taxa de clique de um outdoor. Você não tem como verificar a taxa de conversão de um anúncio de televisão. Você pode fazer sim uma pesquisa de recepção, depois veicular do anúncio, mas ela vai ter que ser para amostragem estatística, vai custar um preço bastante caro esse tipo de mensuração e não vai ser um dado preciso. Enquanto que quando você trabalha com essas plataformas informatizadas, é pão, pão, queijo, queijo. Né? Deu ali 100 mil reais, são 100 mil reais. Não tem mais nem menos. Não é uma estimativa, é um fato. É uma publicidade que se baseia em fatos, é uma publicidade difícil de você ignorar, né? Então eu fiquei olhando os valores. Algumas empresas investem bastante, as empresas que estão mais presentes aí na internet, como Buscapé, enfim. E outras empresas investem pouco. Uma empresa grande, investindo, sei lá, 5 mil reais por mês nessa modalidade de propaganda, é uma empresa que está investindo muito pouco nisso, né? E eu fiquei pensando, em comparação com um anúncio de televisão, que pode custar centenas de milhares de reais, é uma proporção muito pequena. Eu fiquei pensando se de repente esse tipo de, essa modalidade de propaganda, ela não tenderia a aumentar, né? Mas eu acho que sim, acho que é uma tendência a aumentar bastante. Mas tem um pequeno porém. Eu acho que não vai substituir completamente a mídia tradicional e os outros tipos de propaganda não tão mensuráveis, porque essa propaganda ela não trabalha com a criação do desejo, ou seja, a estimulação do desejo. Ela trabalha com a consumação da venda, e mais especificamente, eu diria, não tanto a consumação da venda, mas a incontrabilidade do produto. Então ela ajuda que o produto que o cliente já desenvolveu o desejo por comprar, ele seja encontrado. Uma espécie de uma ferramenta para você encontrar o que você quer. Agora, essa palavra-chave, dificilmente ela vai te convencer a comprar um produto que você nunca ouviu falar, no qual você não tem nenhum tipo de consciência de que ele existe. Uma categoria nova de produto, né? Um novo tipo de refrigerante, como por exemplo agora recentemente foram lançados aí foram lançados H2O, né? aquelas águas levemente gaseificadas e com sabor. Então isso é uma categoria nova de produto que estabeleceu no mercado e que é preciso realmente uma campanha publicitária no sentido tradicional para despertar o interesse, né? Para que as pessoas possam provar. Dificilmente alguém vai clicar num anúncio, beba H2O, né? Compre aqui H2O antes de você conhecer o que é H2O. Né? Então, esse tipo de propaganda é muito interessante, mas não vai substituir a propaganda tradicional. Certo? Então, acabei de chegar aqui no meu destino e na próxima eu continuo a falar mais sobre esse assunto, quem sabe.